Olá e sejam bem-vindos à segunda temporada da Figueira da Voz, um podcast que tem como premissa dar voz a todos os figueirenses que não estamos tão habituados a ouvir. Eu sou a Raquel Vieira e ao longo destes episódios vamos partilhar histórias que, sendo tão diferentes entre si, têm um denominador comum, a Figueira da Foz. Encenador, professor, ator, músico, homem da rádio e um amante das grandes liberdades. O nosso primeiro convidado desta segunda temporada tem acumulado, ao longo da sua vida, importantes intervenções culturais, que acompanha com inesquecíveis histórias de variados cenários e atores. António Durães, figueirense de raízes duradouras, é o homem que nos enche hoje o episódio. Ele que nos empresta a voz todas as semanas na magnífica versão da Marcha do Vapor. António, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para este que é o primeiro episódio da nossa segunda temporada. E é um privilégio podermos começar esta segunda temporada consigo, porque no fundo o António é a pessoa que dá voz à nossa Marcha do Vapor.
Isso é a generosidade vossa.
Desde já, e em nome da nossa equipa, também quero agradecer-lhe o facto de ter aceitado que nós possamos usar este hino da Figueira, com a sua voz. E eu começava, se calhar, exatamente por aí. Como é que surgiu esta magnífica versão do hino da Figueira, da Marcha do Vapor?
Para já é uma responsabilidade enorme inaugurar esta segunda vaga, não é? Pronto, espero estar à altura.
Claro que sim.
Olha, isto corresponde a um espetáculo que eu fiz com o Luís Pipa há, não sei já há quantos anos atrás. Na verdade, eu vi as fichas artísticas de alguns espetáculos de música e aparecia lá um solista chamado Luís Pipa, pianista reconhecido, já super reputado. E de repente nas biografias aparecia sempre Luís Pipa, nascido em 1961, natural da Figueira da Foz. E aquilo mexia evidentemente comigo, um figueirense na diáspora, espalhado pelo mundo, que de repente ia ver um concerto com orquestra tal, cujo solista era o Luís Pipa, e aparecia sempre na nota biográfica, natural da Figueira da Foz. E enchi-me de coragem e fui falar com ele, perguntar-lhe da Figueira da Foz. Ele, ainda por cima da minha idade, não o conhecia de lado nenhum, e portanto começa por aí, por esse primeiro contacto, assim por esta razão, por esta específica e única razão. E depois pensámos, temos que fazer qualquer coisa juntos, juntar estas duas notas biográficas num só espetáculo, pensar, bom. E então fizemos um espetáculo que partia da ideia de encontrarmos juntos músicas de cena, algumas canções originais para espetáculos que eu ia construindo. Juntámos depois coisas que o Luís Pipa estava a compor para com poemas, breves poemas do presidente, que era na altura presidente da Associação Portuguesa de Escritores, um bracarense, porque os dois vivíamos em Braga, eu e o Luís Pipa, juntámos-nos para fazer, José Manuel Mendes, para fazermos este espetáculo. Um dos primeiros espetáculos que fizemos, o primeiro espetáculo foi no Teatro Circo em Braga. O espetáculo abria com uma versão da portuguesa, do hino nacional, de Luís Pipa, e queríamos acabar também com pompa e com a razão, enfim, uma canção que fundamentasse este nosso encontro, e lembrarmos precisamente do hino da Figueira. Mas, na versão da portuguesa, o Luís Pipa fez uma adaptação, que hoje, por exemplo, é tocada nos espetáculos a solo também pelo Burmester. Ele transformou os tons maiores, mais impactantes, em tons menores, o que dá um ar assim, do género, podíamos ter sido tão grandes, caramba. Fica um ar meio desiludido, mas super bonito. Ele chamou-lhe My Beautiful Country, My Blue Beautiful Country. Ficou, era muito bonito, mas é pena ser só bonito, podia ser outra coisa. E com o hino da Figueira, com a Marcha do Vapor, que fomos descobrir aí, que me deram uma versão, Achámos também essa coisa meia desiludida, por um lado, meia pá, de dois tipos que estão na diáspora e que olham para a terra, eu mais do que ele, porque ele veio logo muito pequenino da Figueira, olham para a terra com alguma nostalgia, com pena, mas também capazes de olhar e perceber o que é esse lugar e o que poderia ser se porventura, por exemplo, não se desperdiçassem tantos talentos, por exemplo. E com algum sentido de humor também, porque há partes da canção que são extraordinariamente estranhas, aqueles olé-olés que por ali aparecem, e aquilo é estranho, corresponde provavelmente a um gesto físico, porque ela tem uma coreografia, não é? Eu lembro-me de ver a Marcha do Vapor tocada, cantada e dançada por uns pequeninos marujos no coreto da Figueira, que já não existe, agora está em obras, não sei se vão recuperar o velho coreto, se não.
No Jardim Municipal.
No Jardim Municipal, que era um grupo de infanto-juvenil, diria eu, de pequeninos, meninos e meninas vestidos de marujos, todos de branco, a dançar e a cantar a Marcha do Vapor. E eu sempre desejei ter esse fatinho de marujo e estar lá no meio deles a dançar e a cantar a Marcha do Vapor. E, portanto, ficou o meu desejo. Também é um bocadinho voltar a esse desejo, não é?
Uhum.
Esse meu próprio desejo.
E foi conseguido.
Pronto, isso aconteceu assim. Uma das primeiras apresentações, a primeira foi no Teatro Circo, estreou no Teatro Circo, aliás foi gravado, está em disco, depois foi editado. Uma das primeiras apresentações foi na Biblioteca Municipal, a convite da Câmara Municipal e do Pelouro da Cultura, na altura liderado pelo professor, pelo doutor Melo Biscaia,
uhum.
E com o... Ainda, eu estive na Figueira este fim de semana e encontrei um dos tipos que nos deram apoio técnico para essa experiência na Figueira, o José Miguel Lontro, que há muito pouco tempo, em contacto com os tipos da Sociedade de Instrução Tavardense, que foi quem cedeu o material técnico, coitados, andaram a pendurar aquilo tudo para nós fazermos a apresentação no Museu Municipal, o material pouco que havia na Sociedade de Instrução Tavardense, na altura, não sei como é que hoje as coisas estão resolvidas, para fazermos na Figueira. Foi uma das primeiras vezes que fizemos na Figueira. Eu já não ia à Figueira há muito tempo e para mim foi uma emoção. Portanto, essa versão, esta história é muito emocionante para mim, por estas razões todas, uhum. E por tantas outras que naturalmente não cabem nesta conversa, mas...
O António nasceu na Figueira e viveu cá até a altura em que foi estudar para Évora, certo?
Certo, e mesmo depois disso eu fui para Évora, depois fui regressando aos fins de semana à Figueira. Aliás, continuei a fazer coisas na Figueira, mesmo depois de terminar a Évora, estive ainda uns meses na Figueira, até que depois fui chamado para...
Uhum. Mas que memórias é que guarda da Figueira da Foz, do seu tempo de infância, de juventude?
Todas as memórias possíveis, imaginárias e felizes. Mesmo as histórias mais infelizes, hoje a esta distância, são histórias felizes, porque têm sempre um caráter anedótico, burlesco. Guardo imensas memórias das pessoas, sobretudo, de algumas pessoas mais do que de outras, evidentemente. Tomo uma grande liberdade, de uma grande libertinagem, de uma feliz libertinagem. De um desprezo pela autoridade, pela regra, pela lei, maravilhoso, um olhar freak, punk sobre as coisas, era tudo possível, mesmo aquilo que aparentemente era impossível. Memórias muito, muito boas, muito, 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 memórias incríveis.
Onde é que começou a fazer teatro na Figueira? Tudo começou na Figueira?
Sim, tudo começou na Figueira, sim. Olha, o meu pai trabalhava num sítio improvável. O meu pai e a minha mãe eram bipolares no trabalho. Como muita gente na Figueira, de inverno tinham os seus empregos normais e de verão alugavam a casa para pessoas que vinham de fora, não de Oliveira do Hospital, não me lembro de nenhuma história de ninguém de Oliveira do Hospital, mas de Coimbra lembro-me, e íamos viver para um sítio que chamávamos A Defesa, ou creio que era assim, toda a gente chamava assim, toda a gente proletária da Figueira chamava assim, a uma espécie de uma segunda habitação, muito precária, muito muito improvisada, de maneira a ganhar uns cobres no verão o mais possível, uns 3 meses e meio de verão. O verão começava em, bem, a 15 de junho, talvez, e acabava a 15 de setembro, se não depois. E durante esse período mudávamos para a tal defesa. Eu mudava-me da Rua da Fonte, mudava-me, não para muito longe, para a Rua Fresca, ali perto da igreja. E para além disso, os meus pais mudavam também de emprego, iam trabalhar para o Grande Hotel, iam trabalhar para o Hotel da Praia, para a piscina, de maneira a conseguir dobrar o salário o mais possível, não é? Mas de inverno, os meus pais trabalhavam num sítio improvável, estava a dizer, chamado Seminário da Imaculada Conceição, mesmo ao lado da casa-mãe, onde nasceu tanto Figueirense, né? Tanta gente da Figueira. Agora tem que ir nascer na outra estrada, muitos deles, alguns deles pelo menos. É incrível, porque alguns deles têm na
autoestrada.
É, quilómetro 43 da autoestrada, não sei o quê. Bem, o que é, diria eu, uma lástima, mas pronto. E nesse seminário havia um palco. E de repente eu vi muitas peças dos jovens que lá andavam. Eu tinha uma capacidade, tinha uma liberdade completamente diferente, porque vinha-me embora com os meus pais, não era aluno tão pouco, ia estudar ao liceu, portanto não tinha esse... Mas podia, mas privava, tinha o melhor desse espaço, porque andava por lá. E um dos sítios onde eu gostava muito de me esconder, quando queria ser mais solitário e curtir as minhas fossas de criança, era precisamente nessa sala fechada, escura. E depois, passado pouco tempo, comecei eu próprio, aquilo já estava desativado, comecei eu próprio a fazer as minhas pecinhas lá, com os meus amigos lá do seminário, e comecei a fazer teatro. Depois percorri mal o Teatro de Amadores, mal porque muito jovem tive uma grande frustração, porque fui precisamente para a cidade de instrução tavardense. Eu era o melhor da minha rua, mas na sociedade de instrução tavardense já não era assim. O mestre José Ribeiro, que me acarinhou imenso e tinha comigo longas conversas, ensinou-me imenso nessas conversas que íamos tendo. Mas eu era muito tímido, não era capaz de fazer muitas coisas. Eu estive pouco tempo na cidade de Santa Verdense a ensaiar e, frustrado, fechei-me. A seguir arranjei outro sítio para me fechar, que foi a biblioteca do Museu Municipal, onde passei a viver praticamente e consumi tudo o que era literatura de teatro. Todas as peças traduzidas que haviam lá, eu li-as todas, mesmo algum material teórico, não havia muito. E fascinou-me alguns autores, mais, outros menos, naturalmente. Fiquei vidrado no Sartre, por exemplo, nas peças que ele... e que estavam traduzidas para português, que havia lá, e eram ainda bastantes, umas 6, 8, talvez. E depois dobrada esta esquina, voltei ao Teatro de Amadores, no caso ao Ginásio Clube Figueirense, tentando criar um grupo de teatro no ginásio, que tinha tido, mas estava desativado. Ainda fizemos lá uma peça, e na Naval 1º de Maio, na secção cultural da Naval 1º de Maio, aí foi onde eu me detive muitíssimo mais tempo, onde encontrei pessoas também incríveis. O Mário Berto é uma delas, por exemplo. Um gajo do Porto que foi para a Figueira da Foz e adotou a Figueira como a sua terra, e a Figueira adotou a ele também. E lá fizemos imensas coisas, e foi lá que apareceu depois uma criatura muito importante na minha formação, um gajo chamado José Luís Iglesias, um gajo com todo o respeito, um gajo com letra grande, que foi um astro que passou pela Figueira, e não muitos anos, mas ainda assim alguns anos, capaz de fazer moça, deixar moça. Ele era um animador cultural incrível, super dinâmico, diligente, empenhado, militante, engajado, tudo isto. E na Naval 1º de Maio fizemos muitas coisas, não apenas teatro, mas imensas atividades. Juntaram-se debaixo daquela árvore imensa gente super interessante, desde pintores, autores, escritores, não apenas dramáticos, muitas peças foram escritas lá. E aí aconteceram muitas coisas, muitos milagres, músicos também. E foi um momento muito, muito, muito importante. Eu praticamente deixei de fazer tudo aquilo que fazia para desespero dos meus pais, escolas, o que quer que seja, e estava militantemente lá. Era punk, portanto, estava completamente rendido àquela atividade. A Naval foi a minha casa, a Nau também, o Café Nau. Na altura, quando havia serradura no chão, a Nau foi um sítio que me proporcionou encontros que formam as pessoas, não é? Um dia estava na Nau, este José Luís Iglesias tocou com o Zeca Afonso, por exemplo, muitos anos. Era músico do Zeca Afonso. E já com o Zeca Afonso muito doente, uma vez ele foi visitá-lo à Figueira e o José Luís encontrou-se com ele e disse-me, anda, bora, vamos embora. E encontrámos-nos os três num café da Nau durante uma tarde-noite, comigo absolutamente parado, estático, de boca aberta, a ouvir aquelas duas criaturas a conversar, o Zeca Afonso muito mais velho que o Zé Luís Iglesias, evidentemente, mas os dois muito cúmplices, e eu ouvir histórias, encharcar-me de histórias.
Uau.
De vida, não é? São encontros... A Nau era um sítio maravilhoso. Infelizmente hoje creio que não é esse sítio maravilhoso, porque os grandes comunistas que visitavam a Figueira desciam da sede do PC, que era em cima, para irem tomar cafés, e encontrávamos lá com eles o Álvaro Cunhal, por exemplo, e tantos. E às vezes da sede do PS, que era praticamente ao lado, não sei onde é hoje a sede do PS, descia, ora o Manel Alegre, que vinha de Coimbra e de Águeda, ora o Mário Soares, para comerem pastéis de nata profusamente no Café Nau, e nós ouvíamos conversas, e portanto, juntar, e quem estou a dizer estes por serem personalidades mais muito conhecidas, claro. mas outros que iam, os sindicalistas, os dirigentes sindicais que apareciam ali, e ali confraternizavam, e nós estávamos por lá sempre a ouvir, a ouvir histórias, não é? Isso foi, era um sítio muito, 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 muito engraçado, já não falando, evidentemente, no Bairro Novo, claro.
E nós fizemos aqui uma investigação e fomos até ao fundo do poço. Este nome diz-lhe alguma coisa?
Sim. Diz-me tudo, não é? Este nome diz-me tudo. Encontrávamos-nos, creio eu, numa discoteca no bairro Novo, para gravar uns programas. Este dia, portanto, a discoteca funcionava até altas horas, e depois, até altas horas da noite, evidentemente, ou de manhã, não sei muito bem, e ainda aquilo cheirava a cerveja, transandava a cerveja, eu ia gravar coisas com, agora esqueço-me o nome dele, caramba.
Com o Zé Carlos.
Zé Carlos, exatamente.
Zé Carlos Cardoso.
Zé Carlos, íamos gravar coisas lá, que depois eram emitidas, sabe-se lá de onde, porque agora já podemos dizer, já prescreveu o crime. Eram emitidas depois do Cabo Mondego, algumas pelo menos, onde em casa dele ele tinha uma espécie de um estúdio, mas os programas, para termos alguma qualidade técnica, eram gravados lá. E inventávamos assim montes de histórias. Eu escrevia, ele dava conforto técnico àquelas coisas que eu ia escrevendo.
E o António fez uma coisa que eu, quando soube, fiquei estupefacta, que é, como é que é possível fazer uma passagem de modelos via rádio?
Fazíamos as coisas mais estúpidas, na verdade, porque é isso, é esse sentido de liberdade que nós não tínhamos limites. Nós fazíamos coisas, experimentávamos, porque as coisas eram relativamente mal feitas, eu não tinha as ferramentas para fazer essas coisas, por muito que o Zé Carlos tivesse o desejo e o apoio técnico para fazer essas coisas, mas experimentávamos coisas que ouvimos muitos anos, que estavam, eu não quero dizer que estavam antes, que estávamos antes de tempo, não é isso que quero dizer, não quero ter essa presunção. Mas depois, anos mais tarde, vimos reproduzidas de uma outra maneira por pessoas e com reconhecimento, não é? É evidente como é que se fazia uma passagem de modelos na rádio, mas como é que se faziam tantas das coisas que nós inventávamos, relatos de passagem de modelo, atenção,
era um relato como se fosse
um jogo de futebol. E aí vai o modelo tal, tenta virar, ginga à esquerda, ginga à direita, mostra o ombro caveado, mostra a tatuagem, não sei o quê, segue em frente, e sai da cena gloriosamente. Tudo isto,
uau,
completamente inventado. Epá, porque era, na verdade, um espaço de liberdade. Era um enorme espaço de liberdade, de aprendizagem dessa liberdade também. Era o apogeu das rádios livres, que começou, de alguma maneira, com uma rádio livre criada para o Festival de Cinema, creio eu. Uhum. Ah, íamos todos embebedar-nos ao Festival de Cinema. Víamos lá podres de ideias, bêbados de ideias, de liberdade. De liberdade, algumas que nós nem percebíamos e achávamos só ridículas, estúpidas, mas isso alimentava-nos também. O Festival de Cinema era estranhamente, ou não, dirigido pelo... Também, eu agora o pronome já não estou para aqui virado. Por um ex-padre. O festival era todo construído em Lisboa, numa produtora em Lisboa, dirigida por esse senhor, um espírito livre também ele, ex-padre, e que de repente levava à Figueira os filmes mais improváveis, mais mal educados que possamos imaginar. E nós íamos ver aquelas coisas, alguns de nós pelo menos, saíamos horrorizados às vezes da sala, outras vezes ficávamos lá sem perceber nada, sem perceber o que é que estava a acontecer, mas tudo isso ficava a fermentar em nós, ficava a aboborar de alguma maneira, e depois usávamos todos os escapes possíveis para libertar este desejo de liberdade que tínhamos, e a rádio era um deles, e precisamente o Fundo do Poço, que era um programa que se chamava assim. Chamava-se assim porque de repente, nessa discoteca, eu não me lembro como é que se chamava, meu Deus. Não era o Posidónio, ou era? Não me lembro.
Brigantim?
Não era o Brigantim, não. Esse seguramente não. Pois. Era um outro que havia... Que havia no Bairro Novo, na parte de cima, ao lado de uma casa linda que ainda existe, com uma mercearia, era uma mercearia na altura, agora deve ser um restaurante, com os azulejos lindos que, de alguma maneira, convocavam essa ideia de mercearias, de lata, de sardinhas em lata. Enfim, era o tema desses painéis de azulejos pequenos que existia. E a discoteca era ao lado.
E Fundo do Poço?
E aí, nessa discoteca, o Fundo do Poço, porque o Zé Carlos usava sempre um reverbozinho que dava, um reverbero que dava a sensação de que estávamos enfiados num sítio estranho, tipo uma casa de banho, por exemplo, uhum. Podia ser. Bom, um Fundo do Poço, e o programa chamava-se assim por essa razão, acho eu, se bem me lembro. Mas depois aquilo tinha muitas coisas, tinha muitas aventuras, havia muitas tretas, muitas cartas, muitos discos pedidos, cada um mais parvo que o anterior. Depois disso, já na Rádio Universitária do Minho, ousei fazer um bocadinho já nessa, que era outro espaço de liberdade também, ou é, não sei. Ousei fazer uma outra coisa que era discursos pedidos.
Uau!
Telefonava-se, olha, eu queria ouvir o discurso do general Spínola no 11 de maio, não sei o quê. É possível, claro que sim, mas tem que dizer a frase e tal. Dizia-se a frase e depois ouvia-se um pedaço do discurso. Quem dizesse isto tudo isto com os meios que dispunhamos, porque um camarada meu veio de Paris com um disco com discursos célebres. E de repente, o que é que fazemos ao disco dos discursos? É pá, vamos passá-los. Claro, evidentemente.
Que belas histórias. Fazemos agora uma pausa nesta nossa conversa. Está na hora de apresentar a rubrica do nosso parceiro Pode Saber, um espaço fixo deste podcast que pretende dar a conhecer alguns saberes históricos do Conselho da Figueira da Foz. Porque o Pode Saber não ocupa lugar, a voz agora é da Federica Jordão.
Escreve, em data posterior a 1920, Diogo de Macedo, escultor, escritor e museólogo, marido de Ana Sotomayor, ao amigo e companheiro da Seara Nova, Manuel Mendes, artista plástico, escritor e crítico, radicado em Lisboa. Caro Manel, você ficou de mandar um jornal que o Fernando Gomes lhe deve ter dado e, pelo visto, esqueceu-se. Seria um lindo pretexto para me escrever, mas o calor alfacinha adormeceu. É certo que tenho passado o tempo no mesmo aborrecimento, de quando em vez ouço tocar a campainha do portão deste palácio cheio de mármores e de tédio e logo sinto um baque no coração. Será o Chico? É que este Mariola prometeu-me uma visita. Somos todos uns desavergonhados. Tenho-me entretido a mastigar e a fazer um busto de mais um sobrinho. Até hoje, dei um único passeio à serra e outro a Monte Moro Velho, que adoro. Nem sequer fui à praia, ao cinema ou ao casino. Serei um herói na chatice. Constou-me ontem que os ânimos aí andam no espalhamento de boatos políticos. É a velha pecha do Lisboeta quando se quer dar a ilusão de existir. Tudo fumo e nem meio traque. Se calhar você está convencido do contrário. Quem tem cu, tem medo. E agora, nem sequer o abrem para dar liberdade aos gases que podem dar alarme e a polícia tomar o ruído por bomba. Para me entreter, peguei numas notas que tinha, antigas, e pus-me a escrever umas tretas sobre a escultura em Portugal. Dá 4 artigos para a Seara, de 2 páginas cada, o máximo. Como daqui a uns dias, lá para fins do mês, aí conto ir, levar-lhes-ei, e talvez possa fazer uma pequena combine com Vossa Senhoria. Lembrei-me de aproveitar a composição e até a própria paginação, e como os 4 artigos darão uma folha ao justo no formato da Seara, que eu acho bonito, fazer uma edição para 10 amigos das tretas que ali escrevi. Meto-lhe, sendo necessário, uma capa de papel ordinário com o título, etc., e arquivarei, não pela prosa, as notas que reuni. Presumo que a coisa será facílima de fazer e não me levará ao limoeiro no dispêndio material da edição. Também tentei umas lembranças, género 14 Cité Falguière, para a ilustração, mas a teta da minha saudade nega-se ao desejo do ferro. É que a vida assusta-me de veras e só o futuro me preocupa a sério. Como hei de eu lembrar o passado? O feio ganhou o concurso de Cascais? Ou esse concurso guru? E a estátua? E os bustos? E os seus? Diga a Bá que lhe envio muitas amigas saudades. Que novidades há por aí, pela brasileira? Tem visto o segurado? E o Ramos, como anda agora? E da Sara? Que diabo, conte coisas, de todos, do Chico, de você. E não tendo nada que contar, pergunto ao Benoliel, que é a fonte que sempre pinga. Abraços a todos, e para si em especial, do seu Diogo. PS. O Novaes deu-lhe a fotografia do busto do Hermano para mim?
Quando é que o António decidiu, ou se é que alguma vez isso aconteceu, não é? Que queria realmente ser, seguir a área, profissionalmente a área do teatro? Uma coisa que pois, aconteceu naturalmente? Ou houve aí algum clique, houve algum momento?
Não, as coisas... Eu tive uma sorte muito grande relativamente aos miúdos de agora, que têm que fazer, tomar decisões. Uhum. Têm que tomar decisões muito cedo na vida deles, se vão fazer isto, se vão fazer aquilo, se vão seguir isto, porque permite-lhes depois a... seguir para a Universidade A, B ou C, esta área, aquela. Eu, na verdade, não tive esse problema. Não tive esse problema porque fui muito desligado, fui muito livre, outra vez. Estava-me a marimbar para isso tudo. E, na verdade, fui-me só deixando contaminar por esse desejo de fazer coisas, de comunicar, mais do que fazer teatro. E, portanto, não decidi coisa nenhuma. De repente, terminado um ciclo, terminado uma fase, precisei de sair para continuar a saber, a perceber, e portanto fiz um espetáculo mais ou menos de despedida na Figueira.
Despedida de solteiro.
Despedida de solteiro, exatamente. Foi a minha despedida de solteiro, com uma série de cúmplices que estão todos mais ou menos por aí. Um deles lá está, o Zé Luís Iglesias. Outro, o António Tavares, que depois foi vereador da Câmara e hoje é prémio Leia. O Jorge Campos, que é um artista plástico, embora bastante afastado do mainstream, mantendo o seu espaço de liberdade. Eu estive agora com eles, não com o Zé Luís Iglesias e não com e não com o António Tavares, mas estive com esta gente toda este fim de semana numa sardinhada na Figueira, porque, como te disse, estive lá, tive um espetáculo no CAI, que eu dirigi, esteve no CAI este fim de semana, e fui lá espreitar o espetáculo, a ver só se eles estavam a destruir muito espetáculo ou não, os cantores. E foi isso, percebi que tinha que ir à minha vida, procurar saber mais, portanto organizei organizámo-nos, eu não organizei coisa nenhuma, nesse espetáculo, que foi praticamente construído no parque de campismo, ou pensado. O Pedro Paiva deu-me as chaves da relote do pai, do advogado, do grande advogado figueirense, e eu fazia umas épocas de verão lá, era porteiro, não, nessa altura já era vigilante. Caramba, era assim, não, na verdade era vigilante o termo técnico, acho que era auxiliar técnico de campismo, acho que era o termo, mas depois a gente dizia que éramos os vigilantes e tal, e andávamos por lá, e o Zé Luís ia ter comigo lá, e escrevemos a peça praticamente lá. O próprio António Tavares trabalhava também no Parque Campismo, mas aí não tinha, passou na recepção, mas aí não tinha, não teve muito a ver exatamente com o espetáculo, porque a gente do espetáculo estou eu e está o Zé Luís Iglesias, e enquanto fechávamos lá, eu desaparecia do trabalho, misteriosamente, de vez em quando ouvia o meu nome ser chamado para ir à recepção fazer qualquer coisa, mas eu estava basicamente a trabalhar no espetáculo nessa relote com o Zé Luís Iglesias, e construímos o espetáculo lá. Depois fizemos com meios escassos, até posso contar, já prescreveu, portanto, posso contar também estes crimes. Essa equipa, não, mas o patrão deles ainda está vivo, mas já deve ter desconfiado.
Perdoado.
Terá perdoado já. Claro. Essa equipa de gráficos, o Chico Serra, o Francisco Serra, trabalhavam numa empresa ao lado da Nau, uma empresa gráfica, depois criaram a sua própria empresa que se chama OnDarte. Mas antes disso, eles... O Francisco, o Fernando Campos, o Francisco, o Chico Serra, o Jorge Liano também, embora o Jorge Liano depois não tivesse participação efetiva no espetáculo. Durante o dia aquilo era uma empresa normal, legal. A partir de X horas transformava-se numa estrutura maquiavélica de fabricação de contrafação. E então, usando os materiais existentes, porque era preciso de dinheiro, precisávamos de dinheiro para produzir o espetáculo. Então, fazíamos para... Eu tenho que ser político, eu tenho que ter cuidado com o que digo.
Está à vontade, depois nós...
Fazíamos a pedido de alguns empreendedores figueirenses, e alguma outra organização social fora da sociedade, digamos assim, davam-nos material, tipo camisolas, fatos de treino, aos quais esta equipa, de forma livre, atribuía configurações como Nike, Adidas, Coq Sportif, e passava a ser material muito mais valorizado, e nós, por cada peça, ganhávamos X, não é? Que seguiam para, às 4, 5 da manhã, terminado o trabalho, irmos comer alguma coisa no Tubarão, na Sagres, que de outra maneira não teríamos acesso, e depois muito do dinheiro ia para a fabricação
do espetáculo.
De coisas do espetáculo. Uhum. Os cartazes foram, por exemplo, feitos assim, os cartazes desse espetáculo eram feitos em serigrafia, não é brincar.
Pois não.
Desenhados pelo agora grande arquiteto figueirense, Prémio Cecil de Arquitetura, Pedro Maurício, e eram pintados nas paredes da Figueira de Noite também, com estênceis, e portanto o espetáculo foi produzido com este dinheiro. E há histórias maravilhosas do género, irmos entregar o material contrafeito, pensando nós que estávamos a ser perseguidos, íamos dar grandes voltas pela serra, fazíamos, sei lá, 20, 30 quilómetros, para depois entregar o material contrafeito quase na porta ao lado, mas pensando que há grandes perseguições. Foram tempos absolutamente gloriosos. As próprias marcas, era muito material que todas as noites saía dali. As próprias marcas, entretanto, iam através da polícia ver... com queixas, iam à procura dos sítios, chegavam lá e percebiam que era uma carrada de putos.
Sim.
Que estavam a tentar fazer coisas. precisavam de algum dinheiro para fazer coisas, e fechavam os olhos àquilo que acontecia. E para nós eram horas gloriosas. Também já morreu, infelizmente, naturalmente. Tínhamos um cúmplice mais velho, o Sr. Falcão, que era a cara chapada do Einstein. Os mais velhos da Figueira lembrar-se-iam dele. Tinha o bigode do Einstein, era o Einstein. E para nós era maravilhoso termos ele completamente militante por estas coisas, não é? da arte também. Estávamos a fazer contrafação de t-shirts, imagina, com o Einstein ao lado. Isso é uma coisa. Quem é que se pode gabar disso? Quem é que se pode gabar disso?
É fantástico.
E um dos primeiros espetáculos que fizemos na Naval, porque o dinheiro chegava, mas também não chegava para tudo, não tínhamos dinheiro para comprar água de fogo, por exemplo. Era completamente inacessível. E havia um momento em que o homem descobriu o fogo, quer dizer, era importante haver fogo no espaço. E fazíamos com uma mistura que nós pensávamos ser o mais inócuo possível. Na verdade, não, aquilo libertava imensos gases. Num dos espetáculos, quase matávamos o Sr. Falcão, que tinha... porque teve que ser retirado à pressa de lá para respirar, para se libertar daqueles gases tóxicos que nós libertávamos. Mas ele, no espetáculo seguinte, lá estava sempre, militante, engajado.
E a despedida de solteiro, portanto, foi para si na Naval?
Foi. Chamava-se Ciclo Mimo. Eu é que lhe chamei despedida de solteiro,
porque era a sua despedida.
Era o Petinon. Era a minha despedida também da Figueira e também de um mundo tão livre quanto aquele que eu conhecia, e eu precisava de ir aprender coisas, e foi. Assim, fizemos na Naval, fizemos em mais sítios, mas fizemos também.
Mas como é que se chamava mesmo a peça?
Ciclo Mimo, Exercícios Combinados. Era uma viagem pela história do homem, uma viagem de bicicleta pela história do homem. Daí ciclo, e era, não tinha palavras. Tudo aquilo que eu dizia, ou melhor, tudo aquilo que eu necessitava dizer, o José Luís Iglesias dizia com uma guitarra elétrica, amplificada, cheia de pedais. Ele dizia aquilo que eu precisava dizer. Ele sonorizava aquilo que eu precisava dizer. De resto, eu não dizia coisa nenhuma. E tudo isto tinha imensos efeitos visuais.
E essa despedida? Foi uma despedida difícil?
Não. Não, porque depois eu combinei com a escola. Às vezes vinha para fazer espetáculos em vários sítios, em sítios diferentes. Ao fim de semana. Portanto, eu continuei a despedir-me, mesmo depois de me ter despedido. Não foi nada difícil.
O António é ator, é ensinador e também é professor. Se hoje tivesse que escolher ser apenas uma destas três atividades, qual é que escolheria?
Nenhuma delas, provavelmente. Escolhia ser... porque elas acabam por ser a mesma coisa.
Complementam-se.
Em momentos diferentes. Eu acho que sou um comunicador, basicamente. Tento comunicar. Tento ouvir as pessoas, fazer perguntas e depois contar histórias com as perguntas que vou ouvindo. Basicamente, através dos mais diferentes estádios, dos mais diferentes meios. Na origem disso tudo, acho que está essa vontade de ser ator, acho eu. Mas um ator muito, muito líquido, diria, muito que se derrama para muitos sítios. Mas creio que é isso. Porque fazer rádio para mim também foi, por exemplo, super importante. Eu fui diretor de um órgão de comunicação social, diretor de informação, sem carteira, sem saber nada de jornalismo, por exemplo, porque a minha vontade era... E a minha vontade, e a vontade que vendia, era contar histórias. A notícia é uma história, por exemplo. Que tem um tempo de vida e ela tem repercussões, tem ecos, e temos que ir atrás dos ecos dessa história. Porque eu ouvia muito e lia muito as críticas ao trabalho da Rádio Nova, por exemplo, e da TSF, do António Jorge Branco. E aquilo para mim era um alimento muito importante, embora não fosse jornalista. Depois tive que ter a capacidade de ir buscar, isto é em Braga, não é? Ter a capacidade de ir buscar jornalistas sérios, honestos, que cubram a minha desonestidade, que deem, pronto, algum conforto à minha desonestidade, à minha maluqueira. Mas esse é o desejo sempre de comunicar também. A vontade de comunicar também passou por muitos meios, por muitos sítios.
E qual foi o órgão que foi diretor de informação?
A Rádio Universitária do Minho. Eu depois sou um dos responsáveis pela Rádio Universitária do Minho. Durante muitos anos estive na Rádio Universitária do Minho em Braga, ao mesmo tempo que fazia teatro e que fazia essas coisas todas. Só saí da Rádio Universitária do Minho em 2000, creio eu, por volta de 2000, quando a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto me convida para regularmente trabalhar com eles e ter um horário, digamos assim, claro, ser professor. E nessa altura as coisas ficaram incompatíveis, não era possível juntar as duas coisas.
Sente falta duas, de
não,
fazer
as muitas
rádio?
Coisas. De alguma maneira vou continuando a fazer de uma outra forma, porque, quer dizer, mas não é rádio, evidentemente. Mas eu faço muitas coisas com a voz, acabo por fazer muito, muito trabalho com voz, porque faço alguma publicidade também, faço muitas colaborações, gravo muitas coisas. De alguma maneira isso continuou. E durante muito tempo continuei a fazer crónica para a Rádio Universitária. Entretanto, terminámos, mas fiz durante muito tempo.
Eu sei que vem com alguma frequência à Figueira da Foz, que é a sua terra natal. Como é que vê o teatro na Figueira da Foz, de uma forma geral? Olha,
eu estou completamente desfasado, na verdade, não sei o que é que acontece. Durante uns tempos ainda acompanhei as Jornadas de Teatro de Amadores, organizada pelo Lions, mas depois perdi quase tudo, não, porque vi há pouco tempo uma estreia, na 10 de agosto, uma estreia de um grupo.
Sim, as personagens?
Sim, epá, era... Não, acho que não.
O grupo não se chama As Personagens?
Pois, não sei, não consigo dizer. Uhum. Não consigo dizer. Era encenado pela Ana Madureira. Pronto, e vi assisti à... Não sei se era a estreia, mas pronto, mas vi o espetáculo nos Caras Direitas ou na Figueirense. Já não posso... Acho que era nos Caras Direitas que eu vi, creio eu. Mas é... É um episódio apenas fugaz, não consigo ter uma opinião. Uhum. Não consigo, não posso ter, claro, uma opinião, por isso, simplesmente, porque não.
E quando vem à Figueira, para além de estar-se com as pessoas de quem gosta e com as pessoas que não está habitualmente, não é? O que é que costuma fazer na Figueira?
Costumo procurar telefonar para o restaurante, saber se há feijoada de Búzios. E quando há feijoadas de Búzios, frequento esses restaurantes. Posso comer, durante 3 dias, posso comer quatro refeições de feijoadas de Búzios. Mas não apenas. Sim. Vou... Há sempre um périplo, mais ou menos, que faço, por sítios onde me reconheço, onde me revejo no passado.
E que sítios são esses?
O Manuel António Pina, o grande poeta do Porto, já falecido, inventou uma coisa que depois ficou mais ou menos conhecida por teste Pina. E o teste Pina consistia em quê? Dizia ele, mais ou menos nisto. O que é que eu agora fiz 60 anos este ano, portanto já sou um cota, é um bocadinho, o que é que, às vezes eu preciso disso, preciso de ir a esses sítios, o que é que eu, que está nesta Rua da Fonte, por exemplo, a jogar à bola, a lançar dardos para as árvores, a brincar em cima do portão para desespero dos habitantes, porque aquilo chiava por tudo, por todo o lado. O que é que esse gajo que eu já fui pensa de mim agora que estou aqui a passar nesta rua, 40 anos depois, 50 anos depois? Eu às vezes preciso de ir lá ver-me nessas maluqueiras de infância, e reimaginar-me nessas maluqueiras de infância, E perguntar a esses gajos todos se os desiludi. Tipo, reconheces este gajo que está aqui a passar? Quando estavas aí pendurado nesse portão, imaginavas que eu ia falhar tanto, que eu ia eventualmente atraiçoar-te? E se calhar passo também para pedir desculpa. Epá, desculpa lá, qualquer coisinha. É, há um ciclo, há um percurso, há um périplo que eu gosto de fazer, que me chama à terra, digamos. Para lá, começar com as pessoas, evidentemente. Claro. e ver-nos mais velhos todos e tal, gozarmos uns com os outros, ganda pança, e pançudo.
E vive em Braga já há muitos anos. O que é que sente mais falta da Figueira da Foz?
Durante muito tempo, mesmo que eu não tivesse, que eu não precise de estar junto ao mar, mas durante muito tempo a percepção do sítio onde está o mar. E sentir o cheiro, às vezes, e saber que, olha, o mar está para ali, portanto, ok, já sei onde é que estou, o norte é para ali, o sul é para ali, já sei. E estou a falar destes pontos cardeais óbvios, mas há outros pontos cardeais menos óbvios que também são importantes, sabendo que o mar está ali. Se o mar está ali, os cachorros na toca da Sagres estão ali, por exemplo, com trinaranjos, às 4 da manhã. Onde é que está o liceu? No fundo, disso, era disso que eu sentia muito, muito, muita falta. Hoje, por exemplo, eu tive outra vez, estive este fim de semana na Figueira, e por exemplo, não era a minha Figueira da Foz, por exemplo, simplesmente. Estava cheia, de repente. A minha Figueira da Foz não é a Figueira da Foz de verão, não é a Figueira de agosto, é a Figueira de setembro, da segunda quinzena de setembro, é a Figueira do Festival de Cinema. Quando ainda há algum movimento, algum bulício, mas é já um resquício do bulício que existiu, e é quando a Figueira é visitada por criaturas especiais que nos alimentam, no caso os gajos do cinema, onde voltam a aparecer as figuras que eram importantes no meu encontro com a cidade, os gajos que entretanto ficaram meios malucos, se calhar, que já eram um bocado, já tinham uma bela panca, mas que depois, no inverno, nos invernos todos se agudizaram, voltaram as figuras, o Vitorino passeando os seus patinhos amarelos, o engenheiro que estava sempre de partida, essas figuras que depois, o arquiteto que vestia sempre de verão a de inverno da mesma maneira, sempre muita roupa, porque a roupa também espanta o calor. São essas figuras que nos ajudavam a saber onde é que estávamos. Há uma história muito, muito recente, muito curiosa, que tem a ver com o furacão Leslie.
Uhum.
Eu na noite do furacão Leslie, terminei um espetáculo no Porto, no Teatro de São João, acho que era o Hotel. Era o último espetáculo da carreira e eu, provavelmente, isto foi um domingo, talvez tenha sido um domingo, agora não consigo dizer assim com grande certeza, mas terminei o espetáculo e depois a seguir jantávamos, todos, num restaurante do Porto, e sabíamos que chovia, sabíamos que havia por aí uma coisa que superava, estava a superar forte, mas eu tinha decidido que ia para a Figueira nessa noite, nessa madrugada, porque acontece muitas vezes isto, eu vou para a Figueira, durmo na Figueira, estou lá, e porque depois, no dia seguinte, ou 2 dias depois, viajo, por exemplo, para Lisboa. E utilizo muito a Figueira como ponto onde vou, recupero forças.
Para seguir a viagem.
No dia seguinte, para seguir a viagem. E às vezes é só meia viagem, porque uma viagem cansa-me muito, e às vezes é só meia viagem, é melhor para mim. E, portanto, acabei de jantar, sempre com o ouvido na TSF, eu e os meus camaradas da peça, a festejar esse último espetáculo, e todos a dizerem-me, não vais, não podes ir, não vais, olha as notícias, tu és maluco, não vais, não vais. Mas eu tinha de ir, eu meti na cabeça que tinha de ir. No olho do furacão fui. E saí do Porto, meti-me na autoestrada, e ia a pensar muito bem, ia sempre com os ouvidos na rádio, a perceber onde é que estava o olho do furacão, e então, mais ou menos ali a Aveiro, era dito que já tinha passado pela Figueira e já estava a caminho de Coimbra. E então, em vez de ir por Coimbra, precisamente, fui pela autoestrada do litoral. E, na verdade, já tinha passado, mas deixou sequelas violentíssimas. Uma delas foi na autoestrada, à saída ali já perto de Quiaios, ter que andar a fazer gincana por entre as árvores caídas. Eu e os outros malucos que estavam na estrada a essa hora. E depois entrei, finalmente, na Figueira, a dar muitas voltas para fugir da vegetação, e a Figueira estava completamente às escuras. A minha rua, a rua onde eu depois cresci a partir dos 12 anos, 13, A minha rua estava às escuras. Havia pedaços do edifício dos telhados caídos. Havia alvenaria no chão. Havia um poste caído. E zigue-zagueando eu consegui um espaço onde me pareceu seguro deixar o carro. E peguei na bateria do telemóvel e liguei. Eu estava completamente às escuras. O GPS dizia-me que eu tinha chegado. E eu reconheci a rua, evidentemente. Mas a rua estava muito transformada. Entrei em casa metendo a chave na porta sem perceber muito bem onde é que estava. Essa sensação de perder o norte.
Uhum.
Entrei em casa, não havia luz, nada, não havia nada, estava tudo desligado. A rede do telemóvel, ainda consegui apanhar um bocadinho de rede só para avisar primeiro os meus camaradas no Porto que tinha chegado, que estava tudo bem, impecável, não se preocupem. E algumas pessoas na Figueira, que estavam fechadas em casa, trancadas em casa, só para lhes dizer, cheguei, está tudo bem, apesar delas permanentemente estarem a enviar mensagens enquanto foi possível, tu és maluco, para aí num canto, para. Entrei em casa e com a bateria do telemóvel olhei e finalmente vi os meus pais e vi-me a mim num quadro com os meus pais na parede e finalmente pensei e disse para mim próprio, estou em casa, cheguei, esta é a minha casa, não me enganei, estou aqui, estou em casa. É a última sensação de grande, de estar muito, muito, muito perdido. Porque, regra geral, eu vou-me aproximando da Figueira e há uma alegria grande. Dessa vez, não. E eu sinto esse rebuliço grande à medida que me vou aproximando. E isso é sinal de que estou a chegar. Mesmo de noite, mesmo quando acontece de noite, assim, altas horas da madrugada. E dessa vez não. Foi uma chegada estranha. Epá, depois passei no dia seguinte na Figueira e não reconheci. Já com a luz do sol e já com os serviços minimamente a funcionar, e foi uma brutalidade.
Sem dúvida, foi um acontecimento que deixou mesmo muitos danos. António, muito obrigada. Eu acho que teria aqui muito mais para conversar consigo, mas quem sabe na próxima temporada voltamos a abrir a terceira temporada consigo. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e obrigada por nos emprestar a sua voz em todos os episódios com a Marcha do Vapor.
Ora, generosidade vossa uma vez mais.
Obrigada.
Noite de amor que as almas seduz.